No início da pandemia, quando ainda eram registrados os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, era comentada a possibilidade de a doença não se disseminar tão rapidamente no país, devido às altas temperaturas aqui encontradas. Contudo, pesquisas recentes divulgadas por instituições importantes como o Massachusetts Institute of Technology e a própria USP apontam que a suposição não procede. Quem fala com a gente hoje sobre a relação entre clima e pandemia é o diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e autor do livro Biologia e Mudança Climática no Brasil, Marco Silveira Buqueridi.
Uma das primeiras coisas que nós fizemos com o grupo do USP Cidades Globais foi olhar na cidade de São Paulo se existia alguma diferença de temperatura versus casos. Isso foi bem no início, nós vamos fazer novamente agora. Já tínhamos visto papers, mas da região da China, da Europa, onde a temperatura é muito, muito baixa. Aqui em São Paulo, na época que nós analisamos, era 27 graus a máxima e a mínima variava. Então, nós fizemos a amplitude térmica versus os casos de coronavírus que tinham na época e não encontramos qualquer correlação de temperatura. O coronavírus, ele, a membrana que embala ele, né, ele é uma fita de RNA, que é um material genético, embalado numa cápsula de proteínas, e essa cápsula é embalada numa membrana. E essa membrana é a membrana humana. Então, ela é um tipo de membrana que está bem adaptada ao local onde o vírus está. Então, assim, a temperatura, obviamente, vai fazer algum efeito, porque vai quebrar a estabilidade da cápsula de vírus com a sua membrana, tem um tempo delimitado, mas a infecção em si, a gente não conseguiu ver efeito ainda do clima.
Muitas pessoas acabaram comprando a tese de que temperaturas mais altas dificultavam a disseminação do novo coronavírus devido a experiências com outras doenças, como a própria gripe, que se propaga com mais facilidade em estações frias, como o inverno e o outono.
Isso se deve principalmente ao ambiente mais seco, na realidade. Isso é mais importante do que a temperatura, né? O ambiente seco acaba causando uma predisposição das células pulmonares, né? Também, ressecamento das mucosas, favorece a entrada de vírus e com isso a gente pega mais gripe e também para o coronavírus isso pode ser um fator, mas a gente não sabe ainda. Mas sim, nesse caso o clima tem um efeito mais sobre os seres humanos, facilitando a entrada do vírus, mais do que o efeito sobre o próprio vírus, né?
Apesar de tudo já falado, a tese de que o clima influi na disseminação da Covid-19 pode não estar totalmente errada. Outros fatores climáticos, que não as temperaturas, podem sim influenciar na ação do novo coronavírus. Marcos Buqueridi comenta uma pesquisa desenvolvida na USP que aponta que a poluição fina, como é encontrada em São Paulo, pode atuar na propagação do SARS-CoV-2.
Nos Estados Unidos, né, fizeram pesquisa sobre a correlação entre a poluição e as infecções, né, o aparecimento de casos, etc. E lá eles viram que nos lugares onde a poluição era maior, é onde você tinha a situação pior em relação ao vírus. O que nós fizemos, então, foi pegar uma amostra da poluição de São Paulo, que é coletada na USP. Fizemos a extração de substâncias tóxicas que estão relacionadas com essas partículas, as partículas bem pequenininhas, né, que são as partículas de 2,5 micrômetros, que é um milésimo de milímetro. São as partículas também que mais penetram, né, no pulmão e carregam essas substâncias tóxicas. E nós acabamos agora de fazer um teste com o professor Lúcio Freitas, do Instituto de Ciências Biomédicas, desse material sobre células, avaliar se a toxidez causada pela poluição possa facilitar a entrada do vírus.
Mas não são só os fatores climáticos que atuam sobre o novo coronavírus. As recentes diminuições nas emissões de carbono, resultantes da desaceleração econômica que vivemos atualmente, apontam que esta pode ser uma via de mão dupla. Ou seja, o SARS-CoV-2 pode exercer papel importante no futuro do clima do nosso planeta.
Então, por exemplo, nos dois episódios que nós tivemos do petróleo, né, da crise do petróleo, na década de 70 até o começo da década de 80, nesses dois casos houve uma parada das emissões, mas logo depois ela retomou o mesmo ângulo de subida. E às vezes até retoma e vai mais forte ainda, né? Porque o mundo se ajusta. Então, agora, nesse momento, a oportunidade que nós temos é uma oportunidade de olhar o que nós já vínhamos fazendo em termos de tecnologia, principalmente no ramo da energia, de aproveitarmos essa oportunidade para convencermos a população e aproveitarmos toda essa mudança que vai haver na indústria, etc., para tentarmos dirigir um sistema de produção de energia para mais energia limpa e energia sustentável. Então, é nesse sentido que a crise do coronavírus se conecta com a questão das emissões, abrindo uma janela de oportunidade. Agora, se o mundo resolver continuar no mesmo sistema em que estava, né, utilizando combustíveis fósseis, provavelmente a gente vai aumentar ainda mais as emissões. Isso vai depender muito agora das decisões que foram tomadas pós-pandemia. Tem um lado cultural, né, que o mundo escolheu, isso é icônico, isso é muito importante. O mundo, quando houve agora essa crise do coronavírus, o mundo tinha a escolha entre a economia e manter a vida. E o mundo escolheu a vida, né? Se é o mesmo tipo de escolha depois continuado, se as pessoas realmente adquiriram uma consciência maior a respeito do planeta a partir desse episódio que está acontecendo, pode ser que a gente tenha aí uma mudança de caminho. Então, esse aspecto também é um aspecto importante, porque é a forma como as populações do mundo pensam.
Eu conversei com Marcos Buqueridi, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e autor do livro Biologia e Mudança Climática no Brasil, sobre a relação entre o clima e a pandemia de Covid-19. Danilo Moliterno para a Rádio USP.